bem, ótima manhã pra você, são 9:06, tudo de bom pra você, que você tem uma manhã abençoada, positiva, com tudo de bom na sua vida. Hoje é dia 19, viu? Dia 19 de setembro de 2022. Vamos aqui na nossa Hora H. Aqui é Hits e hoje recebemos a candidata a deputada federal Maria Arras. Ela é pernambucana, advogada e especialista em administração pública com 6 anos de atuação na área. Aos 28 anos, vai disputar pela primeira vez sua vaga para deputada federal pelo Solidariedade nas eleições deste ano. Se eu tiver errado, me corrija, viu, Maria, depois.
Certo.
Seguinte, defensora de Lula, Maria abraça sua pré-candidatura para lutar em defesa do povo, assim como seu avô, o querido Miguel Arraes. E sua irmã mais velha, a Marília Reis, que está em campanha para o governo estadual. Bom dia, querida Maria. Você está bem? Como é que estão as coisas? A correria na campanha?
Bom dia, André. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Hits FM, do programa Na Hora H. Quero cumprimentar também Raíssa, que está aqui com a gente no estúdio. E dizer, André, que a correria tem sido grande. A gente tem rodado o Pernambuco inteiro. Mas tem sido muito gratificante também poder caminhar ao lado da minha irmã nessa nova empreitada da minha vida.
Me diz o seguinte, Maria, como foi esse chamamento para a política? Você candidata? Explica para a gente e para os ouvintes da Hits FM.
Sim, André, na realidade, como você explicou muito bem, eu sou advogada, me especializei em administração pública e durante a minha carreira como advogada e durante também minha fase de estudante, acompanhava muito minha irmã, que já foi vereadora do Recife durante 3 mandatos, que hoje em dia é a única deputada federal pelo estado de Pernambuco e que está concorrendo aí ao governo do estado. Então, acompanhava ela conciliando com minha vida profissional como advogada e sempre militei na política, né? Sempre acompanhei de perto os mandatos da minha irmã e sempre vi como a política consegue transformar a vida das pessoas quando é uma política bem feita, como Marília Reis faz. Então, eu me senti muito inspirada. E como advogada, vocês sabem que advogado também trabalha com o público, trabalha com o povo, mas diante da minha vontade, da vontade que nascia em mim, de poder ajudar mais o povo pernambucano, de poder ajudar mais as pessoas, eu vi que, como advogada, talvez eu não conseguiria atingir um público tão grande como eu queria. Então, inspirada, obviamente, na carreira da minha irmã, inspirada na carreira do meu avô, Miguel Arraes, eu senti a necessidade de que podia fazer mais como mulher, de ter essa representação feminina no Congresso Nacional, da gente ter uma representação de esquerda para representar o povo pernambucano lá na Câmara. Então, coloquei meu nome, conversando com minha irmã, obviamente, conversando com as pessoas quando a gente caminhava, conversando com o partido, a gente entendeu colocar meu nome à disposição aí do povo pernambucano para disputar essa vaga em Brasília.
A gente estava querendo saber, os ouvintes também, qual o seu principal foco chegando em Brasília, seus projetos para o nosso estado, Maria?
Sim, André, na realidade, o primeiro grande projeto vai ser, e a grande bandeira que a gente vai defender lá em Brasília é justamente a participação da mulher, né? A gente sabe que desde a redemocratização do estado de Pernambuco, só foram eleitas 4 mulheres deputadas federais. É um número muito pouco quando a gente olha e sabe que nós somos a maioria, não só na maioria geral, como a maioria de eleitoras. Então, a mulher é que mais vota, mas na hora de votar, escolhe 24 deputados federais, homens, e só uma mulher, que foi minha irmã Marília Reis. Então, tem dores e tem sentimentos de mulheres que só nós, como mulheres, conseguimos sentir, conseguimos representar. Então, minha principal bandeira vai ser, obviamente, defender as mulheres. A primeira infância, André, porque entendo que na primeira infância a gente constrói uma nova sociedade, a gente consegue transformar a sociedade quando olha para as crianças de uma maneira diferenciada. Obviamente, o trabalhador e a trabalhadora rural, que são, é um dever que eu tenho histórico com a história do meu avô, Miguel Arraes, que foi o governador que mais olhou para o trabalhador, para o homem e a mulher do campo, com programas como Chapéu de Palha, como a Eletrificação Rural, como Vaca na Corda, que é um compromisso que a gente tem. E também o garantir que a classe trabalhadora seja vista com mais cuidado nesse mandato com a volta do presidente Lula, para a gente não permitir que direitos sejam retirados da classe trabalhadora, como vem sendo, tem sido feito um desmonte aí nos últimos anos, mas que dá para recuperar, e a gente recupera elegendo uma bancada no Congresso Nacional de deputados e deputadas comprometidos com a classe trabalhadora.
Muito bem, são 9:10 nos estúdios aqui, a candidata a deputada federal, Maria Arraes. Ô Maria, uma das suas bandeiras será pela educação. Como você vê a educação em Pernambuco e quais são as suas propostas?
André, a educação em Pernambuco que aparece nos guias, que aparece nas propagandas, que aparece nas redes sociais, é muito diferente do que a gente tem visto na prática. Os índices do IDEB, os índices do Pernambuco têm sido cada vez menores. A gente não tem atingido as escolas técnicas, que antes também sempre foram um foco muito grande do governo do estado, hoje em dia estão completamente esquecidas e abandonadas. E para a gente mudar isso, e que eu tenho visto, não é só os índices, a gente fala de índice, a gente fala que abaixou, mas a gente sente mesmo e sabe o que acontece quando conversa com o povo. Então, a gente tem conversado, me aproximado muito do público jovem, porque eu sou jovem, tenho 28 anos, e é um público que eu me identifico, e que a gente pensa juntos em como melhorar. E o que precisa, o que o público jovem sente falta é justamente isso, é de capacitação, de qualificação, de treinamento para conseguir entrar no mercado de trabalho. Porque muitas vezes questionam jovens sobre a sua falta de experiência, sobre a sua falta de qualificação, mas não dão oportunidade. Então a gente precisa resgatar as universidades federais, não permitir que o governo federal deixe passar propostas de lei como a que foi colocada em pauta no ano passado, que era justamente da capitalização das universidades federais, que seja cobrada uma taxa dos alunos. Isso não pode acontecer. Universidade federal tem que ser de graça, tem que ser para o público e tem que garantir uma educação de qualidade. É isso que a gente precisa, garantir que essas universidades tenham investimentos para poder investir não só na infraestrutura, mas nos profissionais que ali atuam, na qualidade de trabalho, de ambiente de trabalho daqueles profissionais. E a gente precisa dar capacitação para os jovens para que eles não sejam levados, por falta de opção, para os subempregos, que a gente sabe que tem crescido cada vez mais no país e que não garantem direito trabalhista nenhum para eles.
Ô Maria, como você está falando muito bem dessa questão da educação, como é que você vê hoje a educação no estado de Pernambuco, as universidades, os colégios estaduais? Como é que você pode ver no seu olhar de gestora também, né, na política e como mulher, como é que você pode enxergar a atual situação da educação do estado de Pernambuco?
Eu enxergo que tem muito que precisa ser feito, André, na realidade. A gente precisa fazer da educação o ponto principal. Por exemplo, a gente vê que os índices de violências contra as mulheres vêm crescendo no estado de Pernambuco cada vez mais. Isso acontece porque não é feita uma política dentro dos colégios. A gente precisa ensinar as mulheres, as crianças, as jovens, as meninas, o que é uma violência. Que a violência começa no grito, começa quando o parceiro não deixa que a sua parceira vista determinada roupa, se comporta determinada roupa, porque ficam podando as mulheres. Então a gente precisa ser que isso seja ensinado na escola. A escola é para aprender matemática, é para aprender português, história, geografia, mas também é para aprender comportamentos, é para aprender política, é para aprender como você se comporta na sociedade. E isso precisa ser revisto na educação hoje de Pernambuco. Além, obviamente, das queixas que são feitas, como merenda, que as merendas não são entregues com qualidade, as estruturas das escolas são abandonadas. Então, a gente precisa fazer uma reorganização. Como diz minha irmã, a gente tem que organizar a casa. Organizar a casa não só com a educação, como a saúde, como também as estradas, que estão completamente esquecidas por esse governo do estado. Então, é uma reorganização geral que precisa ser feita para a gente resgatar Pernambuco e devolver Pernambuco para quem é o dono, que é o povo, e não um partido político e um grupo político.
Muito bem. A gente tocou no assunto de mulher, né? Estamos aqui nos estúdios também com a nossa jornalista Raísa Macário, que ela tem uma pergunta para fazer para você. São 9:14, Raísa.
Tenho sim, viu, André? Bom dia mais uma vez, né? A gente está conversando aqui nos bastidores, que você tem rodado bastante por todo o estado, principalmente nesses últimos dias. Qual a deficiência do estado de Pernambuco? O que o povo mais reclama?
Raísa, tem três questões que, quando a gente viaja do cais ao sertão, o povo de Pernambuco reclama. A principal delas, eu diria que é a água. questão da água, da distribuição de água. Pernambuco é um estado rico, a gente tem 2, 4 barragens que foram prometidas desde o início do governo Paulo Câmara e nenhuma foi entregue, que são na Mata Sul, a barragem de Patos, de Igarapeba, de Panelas, nenhuma delas foi prometida. Houve um investimento, inclusive a Operação Torrontes, porque foi investido mais de 10 milhões de reais pelo governo do estado e não foi concluída a obra. Então, as barragens seriam, além de garantir uma segurança para o pessoal da Zona da Mata, traria também, facilitaria a distribuição de água. A gente tem a transposição no sertão, que a água passa na porta das pessoas, mas não chega na torneira. Isso é uma questão que vem lá de Afrânio até aqui em Recife, que é Afrânio, o último município do estado de Pernambuco, até Recife. Então, a gente vê que é uma questão que o estado todo está deficiente. A gente precisa rever o compromisso da Compesa com o povo pernambucano, precisa rever essa parceria público-privada para garantir que a água chegue nas torneiras. Outro grande problema, sem sombra de dúvidas, é a saúde. O estado, o governo do estado, mais uma vez, desde o primeiro ano do mandato do governo Paulo Câmara, prometeu a criação do Hospital de Petrolina, a criação do Hospital de Serra Talhada, e até hoje não foi entregue, 8 anos após o seu governo. Então, o que a gente que está aqui na capital muitas vezes acha que esses serviços lá no interior não vão interferir na nossa dinâmica, no nosso dia a dia, mas o que acontece hoje em Pernambuco é que as pessoas do sertão viajam por quilômetros até chegar à região metropolitana para conseguir ser atendido, para fazer uma quimioterapia, para fazer uma radioterapia, para fazer uma tomografia, um exame simples muitas vezes, porque não tem esses tipos de serviço no sertão. Então, essa interiorização do serviço de saúde é importante para justamente desafogar o serviço de saúde aqui da capital. Uhum. Então, é isso como minha irmã, como governadora, promete, é justamente entregar o que não foi feito, porque fazendo isso a gente já consegue dar um grande passo, é concluir o Hospital de Serra Talhada, é construir o Hospital de Petrolina e assim garantir que não fique tudo concentrado na região metropolitana, no Hospital de Caruaru. Outro grande ponto que é muito, muito questionado e que as pessoas reclamam muito são as estradas. As estradas hoje em dia no estado de Pernambuco estão impraticáveis, intransitáveis, acidentes acontecem recorrentemente. E mais uma vez o governo do estado de Pernambuco, desde o primeiro ano de mandato de Paulo Câmara, assina ordens de serviço para construção e para melhoria dessas estradas e não entrega resultado. É só ordem de serviço que eles assinam à torta e à direita, mas o serviço não chega para o povo pernambucano.
Ô Maria, já a Raíza vai fazer outra pergunta sobre a questão da mulher.
Sim.
Mas chegou uma pergunta aqui pra gente, dos nossos ouvintes da Hits FM. É o seguinte: os estudantes, Maria, terminam o ensino médio e não sabem qual profissão seguir. O que deve ser feito? Pergunta aqui da nossa live no @ Hits Recife.
André, eu acho que todo mundo passa por essa dúvida, né? Eu, como jovem, sou formado em Direito há 6 anos, mas quando me formei lá no ensino médio, também tive muita dúvida de que profissão seguiria, de que profissão seria minha carreira. Mas o que eu acho, André, que precisa ser feito, aí eu volto a falar da questão da educação nas escolas, que além de aprender matemática, aprender português, aprender geografia, a gente precisa aprender um pouco mais da vida mesmo nas escolas. E hoje o estado de Pernambuco não entrega isso. O que pode ser feito são estágios de escola que levam os estudantes das escolas públicas para conhecerem a realidade de perto de alguns profissionais, como os profissionais de medicina, os profissionais de direito, os profissionais de engenharia. Então, fazer esses estágios, levar os alunos para terem um contato direto com os profissionais, para entenderem como funciona o dia a dia. Porque a gente sabe, e digo isso com propriedade, que muitas vezes a gente entra numa faculdade achando que vai ser alguma coisa, que vai ser do jeito que a gente acha que vê nos filmes, nas séries, nas televisões, mas na realidade não é, a realidade é muito diferente, né? O dia a dia dos profissionais é outro. Então a gente precisa que eles tenham um contato direto com essas pessoas, ou que eles vão para o ambiente de trabalho, ou que o colégio leve profissionais que representem, que deem palestras e que falem sobre o dia a dia das políticas. Isso é fazer uma educação de qualidade, uma educação com qualificação, para poder formar pessoas e não estudantes apenas.
Mais uma pergunta aqui dos nossos internautas, os ouvintes também da Hits FM que participam aqui com a gente através do 98289-0103. Dessa vez essa é pelo nosso Instagram. Eles perguntam o seguinte: como a deputada pode ajudar às instituições de ensino público com acompanhamento psicológico para ajudar as crianças que andam cometendo tentativa de suicídio.
André, essa é uma questão importantíssima que a gente viu como piorou na pandemia, né? A gente sabe que a pandemia foi foram 2 anos de muita luta para o nosso país, para o nosso estado, porque a gente teve um representante do país que menosprezou a pandemia, menosprezou as mortes, e que hoje, em época de eleição, vendo que não consegue crescer nas pesquisas, diz que aloprou mesmo e que falou coisas coisas da sua cabeça e que não valem de nada. Mas a gente sabe quem foi o presidente Bolsonaro durante a pandemia e sabe até hoje os estragos que a pandemia causou. Além das mortes, é um estrago psicológico muito grande e que precisa ser inserido essa questão do acompanhamento psicológico das nossas crianças, dos nossos adolescentes, para que eles consigam ser inseridos, né, não só no mercado de trabalho, mas na vida adulta, com mais consciência política, consciência emocional. E a gente sabe que lá na Câmara Federal, o que a gente pode fazer pelas instituições públicas é justamente garantir que elas continuem sendo públicas e que elas tenham estrutura, tenham infraestrutura para os estudantes. E através do acompanhamento psicológico, como eu já venho dizendo aqui na entrevista, a gente fazer uma formação pessoal de cada estudante, cada jovem pernambucano.
Muito bem, agora 9:19. Raíssa Macário tem mais uma pergunta para você, Maria.
Tenho sim, viu, André? Olha, qual o maior desafio para a região metropolitana do Recife? A nossa região é considerada a pior em avanços de todo o país. Então, qual o maior desafio aqui para a região metropolitana?
O desafio da região metropolitana são muitos. A gente tem visto, além do trânsito caótico, das ruas que ficam intransitáveis em horários de pico, e muitas vezes sem horário de pico, a gente tem visto que a saúde da região metropolitana também, que hoje em dia é o grande foco, vamos dizer, do povo pernambucano, porque como eu já vinha dizendo, o povo do sertão, do agreste, da Zona da Mata, vem ser atendido aqui, então a saúde está muito sobrecarregada. A gente viu os últimos acontecimentos e a gente não pode esquecer. Eu sei que na época de rede social, os assuntos e as manchetes mudam muito rápido. Uhum. Mas há 3 meses atrás, a gente viu que o teto do Hospital da Restauração estava caindo, que tinham pacientes deitados no corredor, no chão, embaixo de pia, em papelão. Então, a gente vê que a saúde da região metropolitana está completamente esquecida e abandonada. A gente viu também que uma criança morreu na fila da UTI durante a pandemia porque não conseguiu ter esse acesso à saúde. Então, eu acho que a grande questão da região metropolitana é a sobrecarga da saúde, que precisa ser cuidada. A nossa saúde, a saúde do povo pernambucano está na UTI. E tem solução, Raíssa. São políticas públicas que olhem para a população, que olhem para o povo e que consiga realmente fazer o foco da política, né? Que é uma política social, uma política para o povo pernambucano.
Muito bem, temos aqui mais uma pergunta, né? Já estamos chegando aqui nos nossos instantes finais. O nosso estado, Maria, tem carência na geração de emprego. Que tipo de incentivo pode ser criado lá em Brasília, a senhora assumindo a cadeira de deputada federal?
André, é um grande problema que a gente vê, e digo isso com propriedade, porque tem um acompanhado do plano de governo de Marília, que na realidade muitas vezes tem oportunidade de emprego. O que falta são jovens qualificados. Por exemplo, o Porto Digital, a gente teve uma reunião lá porque a campanha acontece tão rápido, mas já faz mais de mês que eu fui no Porto Digital. E o problema que eles diziam era justamente que não tem mão de obra qualificada no estado de Pernambuco. Por exemplo, a computação, o TI, que são áreas que têm crescido, né, com a era digital, o Pernambuco não investe. Então, muitas vezes, o Porto Digital pega a maioria dos seus funcionários hoje de outros estados para poder trazerem para cá, assim como foi a fábrica da Jeep quando veio. Então, não adianta você trazer investimento se você não coloca capacitação e qualificação para os jovens. Então, eu acho que, na realidade, a gente precisa primeiro capacitar e qualificar esses jovens, porque aí sim eles vão conseguir ter oportunidade de emprego, vão conseguir entrar no mercado de trabalho e tem oportunidade. O que falta é projeto público voltado para qualificação e para capacitação.
Muito bem, então, nos estúdios aqui, a candidata a deputada federal Maria Reis pode fazer suas considerações finais. Mais uma vez, a gente agradece, né, Raíssa? Isso. A sua vinda aqui. Gostaria de passar a manhã toda, vai ter oportunidade. Estamos estreando aqui o nosso braço no digital, no nosso news. Aí eu gostaria que você está de braços abertos aqui para receber você. Provavelmente já candidata, né?
Se Deus quiser. Já eleita, né?
Para bater um papo com a gente aqui. aqui na Hits News também. Fica à vontade, suas redes sociais.
Sim.
Pode chamar o povo aí, fica à vontade.
André, Raíssa, muito obrigada pela conversa, pelo papo. É muito importante a gente na reta final das eleições, uma eleição que tem sido dura e tem sido difícil, porque nossa democracia, a democracia do nosso país, a democracia vem sendo questionada. E não tem que ser questionado, minha gente. O povo tem que ir para as ruas, o povo tem que acreditar no processo de mudança, tem que acreditar a política como instrumento de transformação. E a gente sabe como é difícil hoje em dia acreditar em tudo isso diante de um cenário devastado, como a gente sabe que está o nosso estado, como a gente sabe que está o nosso país. Mas eu garanto a vocês, garanto a você, André, a Raíssa e a todos os ouvintes que estão acompanhando a gente, que como mulher, como jovem, como pernambucana e como nordestina, estou pronta e preparada para representar os interesses das mulheres, da classe trabalhadora, das nossas crianças lá em Brasília, para a gente ser essa voz, para a gente continuar conversando, continuar juntos, pensando nas melhores opções para o nosso estado, né? Porque a gente sabe que uma política de gabinete não funciona, a gente quer fazer a política olho no olho, corpo no corpo, ouvindo e escutando a população. Então, quem quiser conhecer um pouco mais do nosso projeto, do que a gente tem feito, de onde a gente tem rodado, acompanha a gente nas redes sociais, a gente tá no Instagram, no Facebook, no Twitter, no TikTok, Maria Raíssa, é só procurar lá, a gente tem postado muito, tem mostrado nossas andanças e tem sido muito bom poder conversar e conhecer ainda mais o povo pernambucano agora como candidata. Obrigada, André, obrigada, Raíssa, e obrigada a todos os ouvintes.
Obrigada, arroba Maria ponto...
Não, arroba Maria Raíssa, tudo
Maria
junto.
Maria tudo junto. Tá certo, tudo junto, você acha fácil lá.
Isso.
Tá certo, então. Obrigado aqui nos estúdios, a candidata a deputada federal, Maria Raíssa, aqui na Hora H.